Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo. Espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Hoje eu quero falar com você sobre escabiose, que é popularmente chamado de sarna. Meu nome é Lucas e esse é o. Consegue me explicar? Antes de mais nada, gostaria de fazer aqui os convites de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza. Falar de escabiose é falar daquela doença popularmente chamada de sarna. Essa é uma doença parasitária. O nosso vilão, o nosso bandidinho dessa história, é um ácaro. E caso você não saiba, ácaros são aracnídeos, sabia disso? Eu aprendi isso lá no meu colegial. Ela é causada por um ácaro chamado Sarcopteris scabiei. Essa é uma doença contagiosa transmitida pelo contato direto interpessoal ou através do uso de roupas contaminadas. O parasita vai lá na sua pele e começa a escavar túneis na epiderme, onde a fêmea vai depositar os ovos, fazer a ovoposição nessa epiderme, e esses ovos irão eclodir em torno de 7 a 10 dias, dando origem a novos parasitas, ou seja, criando um ciclo infinito. Então, o nosso vilãozinho é a fêmea do ácaro Sarcopteris scabiei. Essas fêmeas vão fazer a ovoposição na epiderme e assim fazendo esse ciclo virar infinito. A doença tem como característica principal a coceira intensa, e esse prurido muitas vezes é mais acentuado durante a noite. Geralmente, o prurido fica pior acentuado durante a noite. A lesão típica da escabiose é um pequeno trajeto linear, pouco elevado, de cor da pele ou ligeiramente avermelhado, que correspondem aos túneis sobre a pele. Afinal, esse ácaro faz túneis na pele, onde ele vai fazer essa ovoposição. Esta lesão que a gente está conversando, ela dificilmente ela é encontrada. Por quê, Lucas? Porque essa escoriação causada pelo ato de coçar vai tornar ela invisível. Pensa o seguinte, você tem alguma coisa em você, você começa a coçar. Se você não coça, essa coisa fica visível para você, você percebe os túneizinhos. Mas quando o paciente coça, ele acaba destruindo o túnelzinho. Dessa forma, é difícil muitas vezes você perceber os túneis sobre a pele. A gente sabe que a lesão clássica é essa lesão em túneis. Mas na vida real, é difícil perceber essas lesões em túneis, pois as escoriações causadas pelo nosso ato de coçar vai tornar irreconhecível esses túneis. O que se encontra na maioria dos casos são pequenos pontos escoriados ou recobertos por crostas em consequência da coçadura. É possível a infecção secundária dessas lesões com surgimento de pústulas e crostas amareladas. As lesões atingem principalmente os seguintes locais: os abdômens, os abdômens não, o nosso abdômen, os flancos, o baixo ventre, umbigo, prega das axilas, cotovelos, punhos, espaços entre os dedos das mãos e sulcos entre as nádegas. Ou seja, são locais quentes. Os locais quentes, como abdômen, nádegas, axila, mama, região interdigital, isso tudo são áreas quentes que esses ácaros vão viver e vão adorar. Nos homens, localização característica são as genitais, onde formam-se lesões endurecidas e elevadas no pênis e na bolsa escrotal. E são lesões que o paciente vai chegar para você reclamando muito de um prurido intenso. Já nas mulheres, é comum os mamilos serem afetados pelas doenças. E nos bebês, a gente tem que pensar num acometimento naquela questão da cabeça, na palma da mão, na região plantar. E costuma poupar a fralda. Daí você fazer o diagnóstico diferencial com candidíase, porque a candidíase acomete a região de fraldas. Já na criança, ela é poupada. Na criança, então, o acometimento principal é cabeça, planta dos pés e palma das mãos. Beleza? Tranquilo? A escabiose é uma doença que raramente atinge a pele do pescoço e da face. Mas tem uma exceção, que é as crianças. Porque nas crianças, como eu acabei de falar, a cabeça é afetada também. Então, criança, cabeça, palma da mão e planta do pé. Nos adultos, região do abdômen, nádega, axila, mama, interdital. Nos homens, mais na região do pênis e do escroto, levando a lesões endurecidas, que são bastante pruriginosas. E nas mulheres, em específico, a gente tem os mamilos sendo afetados. Beleza? Tranquilo? Então, a lesão clássica da escabiose é a lesão com túnel. Mas você percebe que na vida real, a gente não vai perceber muitas vezes esse túnel, porque o paciente, no ato de coçar, acaba destruindo o túnel feito pelo ácaro. Certo? Sossegado? Tranquilo, né? Quando a gente pensar na escabiose, que é causada por um ácaro, que é esse nome feiozinho, né? Que é o Sarcopeis escabiei, a gente tem que pensar que é uma doença que a gente vai precisar tratar e ter algumas prevenções. O que a gente pode prevenir para evitar a escabiose? Para evitar a doença, a gente tem que não usar roupas pessoais, roupas de camas ou toalhas emprestadas. É bom a gente ter as coisas pessoais suas. A gente tem que evitar não usar as roupas pessoais que não são suas. Ou seja, Lucas, posso usar a camiseta do meu coleguinha? Não. Tem as suas coisas de higiene pessoal. Tem a sua roupa de cama, tem a sua toalha, tem a sua, seu guarda-roupa específico para evitar que isso aconteça. Beleza? Então, bons hábitos de higiene fazem com que a sarna seja evitada. Como é que eu vou tratar essa sarna? Para tratar a sarna, como é uma doença extremamente contagiosa, eu tenho que pensar em tratar não só a pessoa, como os familiares. O tratamento, então, é do doente e dos familiares. Vamos tratar tanto o paciente que tem a escabiose, como os familiares íntimos desse paciente. O nosso tratamento de escolha é o tratamento tópico. Grave isso na sua cabeça. Não é o tratamento oral. O tratamento de escolha é o tratamento tópico. O que a gente vai poder utilizar? Pode utilizar a permetrina. A gente vai utilizar a permetrina de 2 a 3 noites e depois a gente vai repetir em uma semana isso. Vai utilizar a permetrina 2 a 3 noites e depois repetir em uma semana. Ou podemos utilizar o enxofre em pasta d'água. O enxofre em pasta d'água deve ser resguardado para usar mais em gestantes e lactentes em menores de 2 meses. Então, a permetrina de forma geral e a pasta de enxofre e o enxofre em pasta d'água a gente vai utilizar em gestantes e lactentes em menores de 2 meses. Então, gestante e lactente menores de 2 meses, a gente vai utilizar o enxofre em pasta d'água. Mas, no geral, o tratamento é tópico por meio da permetrina. Você vai utilizar essa permetrina 2 a 3 noites e depois vai repetir em uma semana. Já a gestantes ou lactentes, o nosso tratamento tópico vai ser feito em lactentes menores de 2 meses, perdão. O nosso tratamento vai ser feito por meio do enxofre em pasta d'água. Lucas, mas e o tratamento oral? O tratamento oral com ivermectina em dose única, a gente vai utilizar mais para pacientes imunossuprimidos. A gente vai deixar mais essa ivermectina em dose única para pacientes imunossuprimidos. E lembrar uma coisa, a ivermectina ela pode ser sim utilizada em pacientes menores de 15 quilos nesse caso. A ivermectina pode ser sim utilizada em pacientes com menos de 15 quilos. Beleza, tranquilo. Então, falar de escabiose, ou popularmente chamado de sarna, é pensar numa doença que é extremamente contagiosa e a gente pensar sempre que o nosso paciente vai chegar com uma queixa de um prurido, em especial um prurido que é mais intenso durante a noite. A gente sabe que a gente vai ter uma lesão clássica, que é a lesão em túnel, e a gente sabe que vai ter áreas mais comuns, que é a questão do abdômen, nádega, axila, mama, interdigital. E lembrar que no lactente, as regiões mais acometidas é a cabeça, a palma da mão e a planta do pé. Isso vai fazer um diagnóstico diferencial bem interessante para a gente com a candidíase, porque a candidíase acomete a região de fralda. Já na escabiose, a região de fralda é poupada. O tratamento dessa doença vai ser feito tanto na pessoa doente quanto nos familiares. Nosso tratamento de escolha é o tratamento tópico. O tratamento tópico é o tratamento de escolha por meio da permetrina. A gente vai utilizar a permetrina 2 a 3 noites e depois vai repetir o processo em uma semana, 2 a 3 noites, e depois repete em uma semana esse processo. A gente pode utilizar também o enxofre em pasta d'água para gestantes e lactentes em menores de 2 meses. Então, enxofre em pasta d'água vai ser utilizado em gestante e lactente em menores de 2 meses. Mas, Lucas, e o tratamento oral? O tratamento oral se dá pela ivermectina em dose única para aqueles pacientes imunossuprimidos. Beleza, tranquilo. Em relação à escabiose, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @consegue-me-explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Muito obrigado pela audiência de sempre, muito obrigado mesmo. Hoje eu tô cansado, acho que eu já gravei uns 12 episódios pra hoje pra dar uma adiantada, tô com a vozinha fraca. Mas obrigado por sempre acreditar no meu trabalho. Um beijo no seu coração, Valeu, falou e fui!